Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de abordar o assunto que me traz à tribuna, eu gostaria de rapidamente fazer dois registros. O primeiro é que tivemos hoje, às 12 horas, no plenário aqui do Senado Federal, uma sessão solene importante que homenageou os 25 anos do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, portanto, que completa os 25 anos de existência, teve aqui no Senado uma sessão justíssima de comemoração. Eu, senhor presidente, cheguei já, por conta de outro compromisso, já ao final da sessão, e não pude me pronunciar em nome do meu partido, PCdoB. Entretanto, eu passo à mesa, senhor presidente, o pronunciamento que faria, também prestando as nossas homenagens, as homenagens do Partido Comunista do Brasil ao Superior Tribunal de Justiça pelos seus 25 anos de existência. E dizer aqui que eu particularmente quero cumprimentar todo o colegiado, o seu presidente, os ministros, através do cumprimento que faço ao ministro Mauro Campbell, que é lá do meu estado do Amazonas, já dirigiu a Procuradoria, o Ministério Público e Estadual, uma pessoa da mais extrema capacidade e preparo. Então, fica aqui os meus cumprimentos. Ele não compareceu à sessão de hoje aqui no Senado, senador Jorge, porque vive um momento também de muita dificuldade em sua família. Perdeu uma sobrinha recentemente num episódio drástico ocorrido recentemente, então ele não tinha condições de aqui estar. Mas fica aqui meu abraço e encaminho à mesa o pronunciamento que faria. Um outro registro que considero fundamental, até porque vim à tribuna, senador Jorge, tratar da matéria, diz respeito à greve dos servidores da SFRAMA, que durou mais de 40 dias. Uma greve que não era só por salários, uma greve que visava, inclusive, o fortalecimento da SFRAMA como um agente indutor do desenvolvimento da nossa região. Vossa Excelência, por exemplo, que é lá do estado do Acre, sabe o quão importante é, ou pelo menos deveria ser, a SFRAMA em vários projetos, em várias ações de desenvolvimento. Quando Vossa Excelência esteve à frente do governo do Acre, tenho certeza, aqui me lembro das inúmeras parcerias feitas com a superintendência da SFRAMA no sentido de alavancar o processo de desenvolvimento. Então, essa era uma greve, e eu estive algumas vezes com os servidores na frente da SFRAMA, que nenhum dia, apesar de estar em greve, deixavam de ir ao órgão. Entretanto, ao invés de trabalhar, ficavam na frente, debatendo e discutindo muitas questões e recebendo, não apenas parlamentares, mas recebendo servidores públicos, organizando debates, enfim. É uma greve que, repito, lutava por avanços do ponto de vista salarial e de carreira, porque, num comparativo a outras carreiras da União e, principalmente, e o que é mais grave, num comparativo com outras carreiras do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, fica evidente e claro a defasagem da carreira dos servidores da SFRAMA, ao ponto de que o mesmo cargo ocupado por um servidor do Ministério da Indústria e Comércio receber R$13 mil na SFRAMA para as mesmas funções recebem R$4 mil. Essa é um exemplo apenas das diferenças salariais. Mas, enfim, hoje, às 12 horas, na mesma hora da sessão solene do STJ daqui do plenário, assinou-se no Ministério da Indústria e Comércio um acordo entre a categoria, entre os servidores públicos federais da Superintendência da Zona Franca de Manaus e o governo federal. E assinando pelo governo federal o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Dizer que a base principal do acordo, segundo a avaliação dos dirigentes sindicais que lá estavam, que o movimento foi vitorioso e que eles conseguiram não apenas a sinalização da recomposição da carreira e, portanto, de seus vencimentos, mas também uma forte sinalização de que podemos ter a esperança de ver a SFRAMA remodelada. Ou seja, o modelo SUFRAMA, que nasceu há 47 anos, e por isso mesmo vigora há 47 anos, tem pela frente, não tenho dúvida nenhuma, da aprovação da emenda constitucional de autoria da própria presidente Dilma, terá pela frente mais 50 anos, que é o que prorroga, a emenda constitucional prorroga por mais 50 anos. Então, é necessário que nasça uma nova estrutura, uma estrutura mais ágil, uma estrutura mais moderna. E senador Jorge Viana, tenho certeza que, como a bancada do Amazonas, também a bancada do Acre, a bancada de Roraima, a bancada de Rondônia e do Amapá, nós deveremos nos mobilizar muito. Para quê? Para transformar este órgão numa agência de desenvolvimento, num órgão de desenvolvimento regional. E ter a garantia de que os recursos ali arrecadados devam ser ali aplicados, dentro das regras democráticas que já existem no âmbito do Conselho de Administração da SUFRAMA. Porque nós não podemos exigir do pobre que faça a economia. Se a Amazônia não tem o nível de desenvolvimento, as condições de infraestrutura que tem outras regiões do país, é porque até hoje nós não usufruímos dos fortes investimentos públicos como usufruíram essas outras regiões do país, o Sudeste, o Sul do país, o próprio Centro-Oeste, diria até o Nordeste, dispõe hoje de uma infraestrutura infinitamente superior à infraestrutura que nós temos no Amazonas. Então, eu quero aqui fazer esse registro, cumprimentar os servidores pela maturidade, pelo nível de responsabilidade que eles têm perante o órgão e perante a reunião, assim como o governo federal, que propiciou que a greve fosse cessada e que esse acordo importante fosse assinado. O acordo determina, senhor presidente, que num prazo de 210 dias, terá esse prazo, uma comissão que será formada já a partir de amanhã para elaborar um novo plano de carreira e apontar também para mudanças estruturantes dentro do âmbito da superintendência da Zona Franca de Manaus. Mas, senhor presidente, feito esses dois registros breves, eu quero aqui falar a respeito de uma decisão tomada, a respeito da reunião, da sessão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, do STF, em que foi retomada a avaliação, o julgamento da ADIM, da ação direta de inconstitucionalidade ingressada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que solicita que o Supremo decrete a inconstitucionalidade do financiamento por parte de empresas para campanhas eleitorais no Brasil. Naquela sessão, apesar do ministro Gilmar Mendes ter apresentado um pedido de vistas, dois ministros fizeram questão de antecipar já os seus votos e votar. Ou seja, o placar que estava de 4-1 passou a ser com a antecipação do ministro Marco Aurélio e do ministro Ricardo Lewandowski, o placar ficou em 6-1. Ou seja, dos 11 ministros, 7 já votaram, faltando o voto, recolher o voto de 4 ministros. Mas dos 7 que já votaram, somente um ministro, Teori Zavascki, votou contra, e todos os demais, incluindo o relator, votando a favor da ação impetrada pela OAB, ou seja, decretando a inconstitucionalidade do financiamento pelas empresas, por pessoas jurídicas, a campanhas eleitorais. No mesmo dia, porém antes, em que o tribunal votou a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça analisou um projeto meu, um projeto que tratava também de financiamento, mas partia de outros aspectos, e que o relator da matéria, senador Roberto Requião, apresentou uma emenda substitutiva, e na emenda, fazendo a leitura deste novo momento, em decorrência de que meu projeto era do início de 2012, o Supremo ainda não havia iniciado o julgamento dessa ação da Ordem dos Advogados do Brasil, que o fez somente em dezembro do ano passado, o senador Requião, entendendo o momento, compreendendo o momento, fez uma emenda e também, a partir dessa emenda, considerou proibido, determinou a proibição de empresas privadas contribuírem com campanhas eleitorais. Tenho outros projetos desse jeito. Aliás, desde que eu assumi a Câmara dos Deputados, em 1999, um dos primeiros projetos que eu apresentei lá, senador Jorge Viana, tinha este conteúdo e esta preocupação. Eu não proibia, o meu primeiro projeto não proibia que empresas financiassem campanhas, mas esta contribuição de campanha deveria ir para um fundo gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que distribuiria entre os partidos políticos, de acordo com os mesmos critérios do fundo partidário, estes recursos. Porque o objetivo é exatamente o mesmo objetivo que levou a OAB a ingressar com ação de inconstitucionalidade e que leva agora, de forma correta, a grande maioria dos ministros a votar favoravelmente à opinião da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque não há como permanecer e perdurar o sistema que nós temos hoje, senador Jorge Viana. Conheço a opinião de Vossa Excelência, que também tem projetos, e que rejeitou, como Vossa Excelência próprio falou lá na Comissão de Constituição e Justiça, um mês antes, por inconstitucionalidade, havia rejeitado. Mas era a leitura que tínhamos anteriormente. Que bom que agora a maior instância do Poder Judiciário do Brasil analise essa matéria. E aí o que a gente percebe? Algumas movimentações, inclusive notícias de que um grupo de parlamentares estão se organizando, senador Jorge, para apresentar uma emenda constitucional para legalizar esse tipo de contribuição eleitoral. Ora, vamos ler o que diz a ação da OAB, vamos ler o voto de cada um dos senhores ministros, porque as ministras ainda não votaram, nem ministra Carmen Lúcia, nem... Mas o princípio, senador Jorge Viana, da inconstitucionalidade está no fato exato de que fere um princípio pétreo da Constituição, porque quando há essa possibilidade, livre arbítrio de qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica investir em determinadas campanhas eleitorais de A, B, C ou D, isso faz com que o jogo político esteja desequilibrado. Isso provoca um desequilíbrio no jogo político. Eu sou senadora hoje, já fui deputada e vereadora. Não tenho problema nenhum em falar nisso, senador Jorge Viana, porque nós temos que ter a capacidade, nós temos que ter a maturidade para defender um Brasil mais igual. E passa necessariamente, na minha opinião, a construção desse país mais igual, livre de muitas amarras, de muitos escândalos, como nós estamos vivenciando a cada dia, por decisões como essas. Por decisões como essa não dá para senadores, para deputados, vereadores continuarem dizendo: não, eu fui eleita porque peguei a contribuição de A, B, C ou D. E por que A, B, C ou D não financiam todos, só financiam alguns? Por que mesmo? Então eu quero dizer e aqui cumprimentar o ministro Fux, o relator, Dias Toffoli, Joaquim Barbosa, cumprimentar o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, que já anteciparam os seus votos, dizendo quanto isso é importante para o país. E não adianta dizer que vão apresentar emenda constitucional, porque o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é que isso fere o princípio da igualdade, que é um princípio pétreo da Constituição, que nenhuma emenda constitucional poderá mudar esse aspecto, poderá mudar esse entendimento. E aí, senhor presidente, eu lamento muito, li aqui numa das revistas semanais, seguinte: venceu o pior argumento. Mas se a gente for, esse é o título da matéria, venceu o pior argumento, ora, numa votação que está 6-1. E se a gente lê a matéria, a gente vê que a própria matéria tem dificuldade de mostrar o porquê que está vencendo, entre aspas, o pior argumento, na opinião deles. A matéria, pelo que eu li, está uma matéria muito boa e sinaliza para o quê? Para a justeza da decisão que o Supremo vem tomando até agora. Ou seja, se nenhum ministro mudar o seu voto, isso são, como diria o linguajar popular, favas contadas, esse julgamento deverá assim permanecer e, a partir dessa decisão, nós, senador Jorge Viana, sermos instados aqui no Congresso Nacional a, de fato, fazer uma reforma política, mas uma reforma política que deva ser no sentido, primeiro, de aprofundar a democracia e, portanto, um princípio de que a população esteja representada no parlamento, não apenas as pessoas de maior poder aquisitivo, mas os negros, as mulheres, o simples trabalhador, a simples trabalhadora do povo, que dificilmente tem condições de chegar a essa casa, com raras e honrosas exceções. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, pedindo desculpas pelo abuso do tempo, senador.